Nós estamos conversando agora com o delegado João Paulo de Abreu, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Delegado, muito obrigada por atender a nossa reportagem. O senhor emitiu uma nota oficial detalhando a situação das forças de segurança em um caso de extorsão que aconteceu aqui nas proximidades, então, do município de Marau. Como que foi, então, estruturada a atuação, então, inicial dessas equipes?
Muito bom dia, Júlia. Bom dia a toda a sua audiência da tua rádio Alvorada em Marau. Bom, um trabalho exaustivo de gerenciamento de crise de extorsão mediante sequestro, né? Para que todos os ouvintes entendam, né? Nós fomos acionados ali por familiares dessa vítima no final de semana, no sábado, dando conta então de que ele teria desaparecido e por volta ali do meio-dia do sábado, contatos através de ligação telefônica e chamadas ali via aplicativo de WhatsApp estavam sendo feitas por pessoas que se diziam estar na companhia da vítima, né, com a liberdade dele restringida e que um determinado valor deveria ser pago a título de resgate, né? E esse é um caso extremamente complexo, né, quando se olha todos os crimes aí que são praticados, né, no dia a dia. Justamente porque você tem a permanência de uma vítima num local desconhecido, né, num cativeiro, e você tem ali todo um trabalho que está sendo feito com as vítimas de extorsão, para a negociação do preço de resgate, enfim, que é travada com os sequestradores, né? Então, digo isso para justamente compreenderem de que é um caso que exige da Polícia Civil, especialmente ali, uma máxima compartimentação desde o início dos fatos para não causar ainda mais risco à integridade física da vítima no seu cativeiro. Mas, feita essa consideração, nós seguimos ali, então, nesse trabalho, né, especializado por uma das unidades aqui do DEIC, da Polícia Civil em Porto Alegre. Ela se deslocou na data já do sábado, por meio aéreo da Brigada Militar, aí para a região de Carazinho, e demos início, então, a todo um trabalho, né, também em conjunto com policiais da região, para que houvesse a localização dessa vítima, né, em seu local de cativeiro ou, como eu disse, essa negociação do preço de resgate. O fato é que na data de ontem, por volta ali da tarde, né, especialmente, uma pessoa, né, pessoas da comunidade, da sociedade de Marau, eles suspeitaram da movimentação em uma casa da cidade e efetuaram, né, um chamado via Brigada Militar, dando conta do que tinham observado de estranho, né? A Brigada Militar, então, ali da cidade, ela deslocou até essa casa e ali, de fato, o que nós percebemos é que os sequestradores era, de fato, o local de cativeiro da vítima. Eles perceberam a aproximação da Brigada Militar e fugiram do local, né? Nessa fuga do local, utilizando um veículo Duster cor branca, eles seguem então com a vítima para um local desconhecido, né, através ali das rodovias que servem aí ao acesso à cidade, saída, e são avistados por outras equipes, justamente então ensejando ali uma perseguição, porque já se sabia, né, do eles já sabiam do envolvimento da polícia em virtude daquela ação ocorrida no cativeiro. Infelizmente não houve a possibilidade da abordagem, né? Estava chovendo, enfim, o pessoal não conseguiu abordar o veículo, eles conseguiram abandonar esse automotor e atear fogo ali na região, né? Na verdade, no local em que ele foi abandonado. Então, diante disso, nós sabíamos, né? Havia ali uma grande credibilidade da vítima, estava de fato em poder dos sequestradores, deles terem seguido caminhando ali a pé, buscando ali fuga, enfim, ou buscando algum outro meio para que isso ocorresse. Nesse meio tempo, então, houve, e já havia, né, a descoberta dos veículos automotores envolvidos na ação criminosa, né? É bem verdade que a vítima foi levada do seu local de moradia, no seu próprio veículo automotor, mas esse veículo automotor ele foi abandonado na cidade de Passo Fundo, encontrado pela Polícia Civil na noite do sábado ainda. justamente esse encontro, todo um trabalho que foi feito ali ao longo da noite, madrugada, enfim, nós conseguimos identificar os veículos que os criminosos estavam tripulando, né, para sair dali do local em que eles abandonaram o veículo da própria vítima. Então, era um veículo que eu comentei, a Duster cor branca, né, então se confirmou ainda depois o envolvimento da Duster cor branca e de um GM Onix. Né. Esse GM Onix também. Trabalhamos ali uma série de mecanismos para localizar esse veículo, e é um veículo de uma locadora, né, multinacional que atua no Brasil, e conseguimos informações precisas da onde ele se encontrava. Né. Diante disso, nós comunicamos ali as equipes que estavam em campo, né, já havia equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar em conjunto, da PRF, na rua, né, e uma equipe da Brigada Militar que estava mais próxima ao posto de gasolina onde é que esse veículo estava estacionado, foi para lá e conseguiu abordá-lo e identificar um indivíduo, né? Esse indivíduo morador aí da cidade de Marau, e também de Não Me Toque, inclusive. E ali ele foi então preso porque já havia claramente ali indícios da participação dele no sequestro, até porque foi ele quem alugou aquela casa que foi utilizada como local de cativeiro. Então tivemos essa prisão, né? A vítima ainda permanecia com os sequestradores, né? Os contatos de extorsão, né, que a gente fala, a exigência dos valores, eles continuavam a ser feitos pelos criminosos que estavam com ela, e obviamente que uma série de mecanismos também de investigação, cautelares, enfim, estavam em andamento, né, para conseguir localizar essa vítima. É por isso que, então, a gente se reúne com a Brigada Militar da região. Na delegacia de polícia de Marau na noite de ontem, né, o delegado Gabriel Casanova, que é o coordenador em campo dessa ação, explicamos a situação para todos, né, o que estava se passando, né, o porquê, obviamente, que da compartimentação inicial do sequestro e depois os desdobramentos que ocorreram, né, que não estavam sob nosso controle, né, esse assoramento positivo, de fato, mas que acabou ensejando uma mudança ali no cenário dos trabalhos, né, quando a brigada foi acionada por esses populares, e sinalizamos então onde é que poderia estar a vítima ali naquela região de mata. Né. Nós estávamos no, na região, né, com várias equipes, né, mas todas elas em viaturas discretas, né, então não havia, não era possível manter ali um cerco efetivo caracterizado na região. Então a Brigada Militar se fez presente no local também, através de uma série de recursos operacionais deles. E na madrugada, ali por volta de 1h30, segundo o relato da própria vítima, o criminoso ele decide sair da região ali do Milharal, onde é que ele estava se ocultando, para buscar provavelmente ali a fuga, roubar um veículo que porventura passasse na estrada. Mas nesse meio tempo, eles avistam uma viatura da Brigada Militar e ele se assusta, corre de volta para a região onde é que ele estava se homiciando. E a vítima consegue, então, fugir ali e pedir ajuda para aquela equipe da Brigada Militar que estava posicionada no cerco na estrada. Então, foi nesse momento, então, que ela foi, de fato, entre aspas, resgatada, né? E daí, sim, nós fomos até o local depois, ela foi encaminhada para um hospital, para um atendimento inicial ali sobre a saúde dele, e daí encaminhada para os seus familiares. Nós trabalhamos, né, com a hipótese, né, da vinculação não só desse indivíduo que foi preso, mas ao menos outras duas pessoas. Né, uma série de atos de polícia judiciária, de investigação, estão sendo realizadas pela Polícia Civil, formalizações, né, sobre essas informações, para que a gente possa, o quanto antes, executar a prisão desses indivíduos. Né.
Perfeito,
Então, em geral,
delegado.
foi isso.
Desculpa cortá-lo, só queria
Até
realmente
mais, vamos lá.
pedir para o senhor que nós já temos então um suspeito preso em flagrante, mas as buscas seguem aqui na região. E nesse momento, qual que é o foco principal da atuação após agora a libertação da vítima?
Bom, são duas frentes, né? A Brigada Militar, o que eu tenho conhecimento, eles permanecem na região ali do cerco, né? Com várias equipes operacionais, do choque de Passo Fundo, equipes da região ali do regimento e da própria cidade de Marau, né? Nas suas viaturas caracterizadas, inclusive com apoio do BOPE, né? Do Batalhão de Operações Policiais Especiais da cidade não, aqui de Porto Alegre, para que esse indivíduo possa ser localizado na região de mata para onde que ele foi. E seguimos com equipes da Polícia Civil, justamente nesses atos de investigação criminal que não aparecem, né, e não podem aparecer, né? Então, uma série de diligências estão sendo feitas para justamente confirmar, né, e formalizar a prisão em flagrante daquela pessoa que eu já falei, né, mas também conseguir a localização desses outros dois indivíduos e, muito provavelmente, o decreto das suas prisões preventivas.
Perfeito. Delegado, mais alguma informação que possa ser compartilhada e que também seja importante nós repassarmos para a audiência?
Bom, nós ficamos à disposição da sociedade através do 0800 510 2828, que é o Disque Denúncia do DEIC. Qualquer informação é muito bem-vinda, então, por favor, se valham desse meio de comunicação para conversar conosco da Polícia Civil.
Perfeito. Delegado, muito obrigada pelas informações e também pela disponibilidade em conversar com a nossa reportagem. Muito obrigada e um ótimo trabalho.
Eu que agradeço mais uma vez, Júlio. Uma boa tarde a todos e a todos os seus ouvintes.
Nós conversamos agora com o delegado João Paulo de Abreu, ele que é diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais, sobre o caso do empresário sequestrado e localizado com vida em Marau, que aconteceu, então, uma localização na tarde do domingo ontem e que envolve diversos setores aqui da segurança, tanto do município quanto da região e do estado de Marau. Mais informações seguem durante a programação aqui da emissora. Júlia Berghetti Xavier para a tua Rádio Alvorada.